O editor puxa aquela swingueira. E traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje vamos falar do rubro negro, vamos falar do Vitória. Tanto do pós-jogo aí de Vitória e CRB, quanto, né, desse próximo jogo que vai acontecer contra o Paraná. Para a gente começar aqui apresentando, vamos chamar ele, que é o consagrado do futebol. Fala, João.
Fala, meus amigos. Um grande abraço a todos aí. Um prazer enorme estar aqui novamente.
Mandar logo aqui um salve para ele, que é a verdade em forma de comentário. Salve, Mendes.
Boa noite.
Olha ele aí. Também vamos dar um olá majestoso aqui para ele, que come polêmica e entrega farinha na casa dos outros. Thiago.
Olá, meus queridos.
Quer dizer que ele entrega em casa.
Entrega em casa. Entrega em casa, só você ligar aí pra ele que
entrega
ele...
Entrega em casa é o Bahia, né? Que entregou pro São Paulo aí.
Eita porra.
Eita porra, agressões.
Pra agressões. Falar, contatos pra falar com o Thiago, 3625-2223.
Aí vão ligar pro número da pessoa, e aí vai ficar aí, ó, seu nome aí.
E aí vai ficar aí seu nome aí.
Receba e pros ouvintes frase. Aí, pensando que é outra farinha, não, é farinha de copioba, viu?
Boa, boa, copioba.
Ai, meu Deus. Mas vamos falar desse pós-jogo aí de Vitória e CRB, que aconteceu no sábado, dia 28, lá no Barradão. E, mais uma vez, né, pra gente começar... O querido centroavante Léo Ceará, ele deve estar com algum encosto, né? Ele deve estar com algum problema, realmente. Porque, por mais que ele tenha feito gol, né? Ele perdeu duas grandes oportunidades claras, 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 nos primeiros 12, né, primeiros minutos aí de jogo. Né? Um lance aí de Rafael Carioca, que apareceu muito bem na partida, e outro de Vico. E quem não perdeu foi o atacante, né, o Yuri do CRB, que aos 23 ele faz um gol muito parecido, né, com o que Léo Ceará apareceu, lateral, né, indo até o fundo, tendo visão de jogo, em vez de cruzar a bola alta, toca e ele consegue finalizar, abrindo aí o placar no Barradão. Porém, o Vitória, né, ele conseguiu um empate, né, primeiro aos 30 minutos com um foguete daqueles que leva o pessoal lá da NASA para a Lua, exatamente igual, que possibilitou um rebote onde Rafael Carioca conseguiu aproveitar e abrir o placar rubro-negro. E depois, né, Léo Ceará consegue aproveitar, aí sim aproveitar um lance de Rafael Carioca, que lança a bola e ele de cabeça consegue finalizar aí esse placar de 2-1, né, pro Vitória. O segundo tempo do Vitória foi um pouco mais estranho do que o primeiro. João, você ia falar alguma coisa?
Não, esse segundo gol do Vitória de Léo Ceará parece que ele fez com raiva, viu? Com a vontade que ele fez esse gol aí, acho que foi para descarregar todos esses elementos ruins que estavam rondando ele.
E depois do gol ele ainda fala alguma coisa, ele, não sei se ele tenta olhar para a câmera... Alguma coisa assim. Thiago, eu acho que você tá no mudo, viu, Thiago? Se você estiver tentando falar alguma coisa.
Ele tava falando pros demônios aqui. Sai de mim, sai de mim. Acho que foi isso que ele tinha falado.
Talvez. Olha só, perdemos Thiago. Thiago realmente tá com algum tipo de encosto também, né? Deus é mais, Thiago.
A comemoração de Léo Ceará foi um recado pra Thiago, ó. Não tô nem te escutando.
Fui falar
de Léo Ceará, apesar de um pouco mais de humildade,
aí,
né?
Aí, ó. Que voltou.
Fez tanta cagada no jogo. Aí faz um gol e ainda manda recadinho direto pra torcida, dizendo que não tá ouvindo as críticas. Que pra mim, aquela comemoração dele ali, ele tava querendo dizer realmente isso, que não tá ouvindo as críticas da torcida. Que ele fez gol e pronto. Mas ele faz um gol e mais uma partida bosta desse jogador.
Eita, nós!
Tá certo. É verdade, não deixa de ser verdade. Ô, seu Thiago, já aproveitando aí você, 2-1 Vitória contra o CRB. Ficou feliz ou aquela coisa do Vitória ainda tá precisando muito pra melhorar?
O Vitória ainda precisa melhorar muito. Precisa de jogadores inteligentes. Porque o jogador burro é pior do que o jogador ruim. E o que tem no Vitória, principalmente lá no ataque, é um jogador burro. Que não consegue ver os seus companheiros, que fica, entra nervoso em campo, não sabe fazer uma tabela.
Poderia repetir essa frase aí? E tá faltando... Thiago, achei bonita.
Dê nome às boas.
O jogador burro é pior do que o jogador ruim.
Você é Clarice Lispector, Thiago?
Coelho Thiago, 2020.
Coelho Thiago, tá bom.
Porque é muito complicado jogar com um centroavante que não sabe se posicionar, que não faz o que se espera dele. Não sabe fazer uma tabela, que ele pega a bola, domina e quer chutar de qualquer jeito.
Muito bem.
Então, o time do Vitória tem que melhorar ainda a parte da criação, que ainda tá um pouco falha. Mas não adianta o meia chegar pra armar o jogo e o centroavante fazer o movimento errado. Em vez de buscar ir pra área, né, ele quer voltar e não saber servir de volta os companheiros. Então ele ainda precisa dar uma melhoradinha.
Aí não entendeu, Thiago, que você tá com raiva de Léo Ceará.
Você pega pra muito no pé, rapaz.
De perto da zona de rebaixamento. Leve ele pro Bahia, então. Não pode que eu tô pegando o não. Leve ele pro Bahia, já que tá defendendo. Leve ele pra Manaus pra morar com você. Aluga uma casa em Manaus, vou morar com ele.
Uma oca, Thiago, uma oca. Mas vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Vamos com o João aí agora, saber o que é que o João achou dessa partida, se conseguiu assistir até o final, se perdeu a paciência, como é que foi, João?
Não, foi uma partida como tem sido os jogos do Vitória, né? Um tempo muito bom e um tempo muito ruim. Primeiro tempo foi bom, o time conseguiu jogar bem, né? Na medida do possível, conseguiu fazer os dois gols, conseguiu ficar na vantagem. E um segundo tempo que tanto o Vitória como o CRB não voltaram para o campo, né? Dois times mortos no segundo tempo, que não conseguiram fazer nada. E ainda bem que o Vitória conseguiu fazer os dois gols no primeiro tempo, viu? Porque senão, não sei o que poderia ter acontecido nesse segundo tempo, não. E assim, como o Thiago falou, o Léo Ceará precisa ter um pouco mais de vontade de fazer o gol, né? Porque muitas vezes parece que ele tá desleixado, não tá com vontade de fazer o gol, tá só chutando de qualquer jeito pra se livrar da bola. E não é isso que tem que acontecer, né? Então...
Mas, talvez vontade ele até possa ter. O que eu acho que tá faltando é técnica mesmo, viu?
Mas aí tem alguns momentos que ele mostra uma técnica assim... que não é condizente com os lances que ele perde. Então
eu comecei
fica meio,
a desconfiar
fica meio
desses
confuso.
Momentos, João. Comecei a desconfiar não, desses momentos, tô achando que
ele
é um momento
tem.
De sorte, sabe? Que é aleatório. Aleatório.
É isso que eu falo, que o jogador burro é pior do que o jogador ruim. Porque o Léo Ceará já mostra que tem uma técnica, mas ele não mostra a sabedoria, saber como se comportar em campo. Chutar uma bola ele sabe, mas não sabe o momento certo pra chutar.
Mendes, complemente aí o que é que você achou dessa partida e das atuações aí dos jogadores.
Rapaz, eu acho que assim, vale destacar a mudança de postura do time, né? Diferentemente do jogo, não só diante do novo técnico, não sei se foi só isso, mas quem viu o Náutico e o Vitória e vê esse jogo, a diferença de postura do Vitória foi muito grande. Foi um jogo muito, muito lento contra o Náutico, um marasmo absurdo. E nessa partida tomou o gol, não sentiu o gol, foi pra cima, se impôs, conseguiu virar ainda no primeiro tempo. Não sei se só a questão da mudança de treinador, né? Barroca foi lá com os ritual dele lá pro Rio de Janeiro, deixou o ambiente mais limpo no Barradão.
E o pior é que Barroca foi pra lá... porque o Botafogo não queria esperar o técnico voltar e agora tá de Covid, né? E vai ficar ao mesmo tempo fora do que o estrangeiro lá.
Aquele time lá do Rio tá abençoado também, né? Mas também
tem
a questão
que
do...
Tem coisas que só acontecem com o Botafogo.
É porque tem a questão
tá
também do adiantamento,
Botafogo,
né?
Por isso vocês estão falando mal.
Do adiantamento que o Vitória... Que os conselheiros aprovaram, né? Então acho que isso aí os jogadores ficaram sabendo e aí saberia que ia regularizar os salários. Então acho que isso aí foi um fator motivacional para os caras entrarem mais ligados no jogo. É. Sobre... Pode falar, Thiago.
Isso também pode ser visto no jogo contra o Figueirense, que antes do jogo do Figueirense também teve uma conversa de um adiantamento e que os salários seriam quitados. Isso só mostra que com o time do Vitória também é assim, né? O dinheiro tá na mão, a calcinha tá no chão.
Belíssimo ditado.
Esse aí o também é tá aquele Thiago Pelegué.
Aí é, sai a rodada.
Ai, de... Tá bom. Embasada. Temos muito embasamento hoje aqui, viu? Continue, continue. Ô, Mendes.
Rapaz, eu perdi até meu raciocínio.
Pois é.
Mas... Pois é. Foi como eu falei, foi uma partida muito boa. A mudança de postura foi interessante. Foi bom ver também o... Acho que foi o Wallace, né? Depois da entrevista falando que a diretoria foi efetivar o... Se não me engano, o Rodrigo, né? O treinador interino. Que o grupo tava fechado com ele. Acho que pode ser uma oportunidade interessante de economizar no treinador e dar oportunidade, né, para um funcionário do clube que já trabalhava na base, poder terminar aí essa temporada. É que o Vitória provavelmente não vai brigar mais pelo acesso e dificilmente vai brigar contra o rebaixamento, né? Tem uma folga interessante com relação ao Náutico, abriu 8 pontos de vantagem e o time do Náutico é horroroso, então dificilmente essa diferença vai ser tirada. E aí pode ser uma oportunidade de, quem sabe, né, surgir aí um bom treinador na toca aí do Leão.
O risco de queda atualizado, depois dessa rodada, o Vitória está com 5,2% de chance de cair. O Oeste, que é o último colocado, tem 100%. Quase 100%, né, na verdade.
Eles não botam 100% porque não tem como cravar.
É, porque não tem como cravar, mas... Tá quase 100%. O Botafogo de São Paulo, que é o vice-lanterna, tá com 96,5% de chance de queda. O Figueirense, que é o 18º, tá com 94% de chance de queda. E o Náutico, que é o primeiro ali na zona de rebaixamento, tá com 86,1% de chance de queda. Então, basicamente, o que os matemáticos estão dizendo é que quem vai cair são os quatro que estão dentro do Z4, né? Que dificilmente eles vão conseguir escapar, né? Mas o Vitória não tem que se prender a isso, não. Tem que continuar jogando aí, vencendo jogos para se afastar ainda mais dessa zona aí.
Exatamente. Complementando aí essa informação, né? Falando então da tabela depois desse resultado, o Vitória está em 15º com 29 pontos, seguido de Cruzeiro com 28 pontos. E aí sim, né, como o João estava falando, o Z4 que abre com o Náutico, 21 pontos. 21 pontos também o Figueirense, 18º. Botafogo com 19 e o Oeste com 13 pontos.
Com 15.
Com 15 pontos, então.
É, porque já jogou essa rodada e terminou ganhando do Avaí.
Muito bem.
Surpreendente.
Queria fazer um comentário aí sobre o que o Mendes falou, isso do Vitória de... revelar um novo técnico. O Vitória já perdeu a oportunidade de ter lançado dois ótimos técnicos, que foram, ano passado, perdeu a oportunidade de lançar João Bursi, que fazia um bom trabalho com o Sub-23, e tinha tudo para assumir o Vitória na Série B, e o Vitória trouxe técnicos que estavam em ascensão, técnicos novos de fora, e não deu oportunidade para o da casa. E alguns anos atrás perdeu também o Wesley Carvalho pro Palmeiras, que é um ótimo treinador do Sub-20, que tinha tudo para fazer um nome no Vitória, e foram preferidos técnicos de fora e sem muita experiência.
Esse Wesley realmente esse é um bom treinador, Thiago.
Aí Rodrigo Chagas está fazendo um bom trabalho com o Sub-20.
Eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Pra fazer pra vocês que são torcedores. Principalmente pra Thiago, que tava falando aí de jogador burro e tal. O que que vocês sentiram vendo o Ramon Menezes pisando de volta no Barradão? Bateu uma saudade aí daquele meio.
Pai, você tem vontade de botar ele lá no lugar de Marcelinho, viu?
Com certeza. Ramon por mim teria...
Como treinador.
Isso que eu ia falar. Ramon por mim seria o técnico do Vitória. Só que aí... O time não foi muito bom, né? Quando o Pivete saiu e acabou vindo Barroca. Mas Teria sido um bom nome aí pra assumir o Vitória, depois que o Pivete saiu.
Eu tenho um pouco de medo de Ramon assumir o Vitória assim num momento tão delicado como esse e acabar queimando um ídolo, né? Como a diretora já queimou Petkovic como treinador aqui do Vitória num momento de crise. Ramon não, mas... seria um bom nome pra se iniciar um projeto.
É que sabe como que vem, né?
Harmonizar o Vitória.
Mas Petkovic é... ali foi maluquice. Petkovic, pra mim, é ídolo do Flamengo. Do Vitória não é ídolo nada.
Você não acha, não?
Eu não acho, não.
Mas
ele teve
Petkovic...
uma boa passagem pelo Vitória.
Ele teve uma boa passagem, mas eu não considero ele ídolo do Vitória, não. Principalmente pelas declarações que ele tem.
Ô, Thiago, Petkovic, quando foi contratado, ele não foi contratado pra ser diretor? E aí foi jogado como treinador?
Ele foi tudo.
Pois é, então.
Ele foi passagem, tudo menos bom.
Treinador.
É, acumulou cargos, mas ele foi contratado pra ser diretor, né? Não pra ser treinador.
Pra ser diretor de futebol. Aí botaram ele como um diretor, treinador, e acumulou, que falaram que ele ia ser...
manager.
Pelos times europeus.
Muito bem, meus amigos, vamos falar aqui de melhor e pior em campo, Pimenta Malagueta, Pimenta de Cheiro dessa partida contra o CRB, começando então com o João.
Pimenta Malagueta, sem sombra de dúvida, Rafael Carioca, fez uma boa partida, fez o gol, fez assistência, se apresentou muito bem no ataque e defensivamente também, e mostrou que... poderia estar aí de titular muito mais tempo, né? Se não tivesse tido uma insistência muito grande com o Carleto, né? E o Pimenta de Cheiro... assim, eu não vi muito jogador que se destacou negativamente não, no time. Acho que, por mais que não tenha sido uma grande apresentação da equipe, foi um jogo que ninguém destoou muito assim negativamente. Mas... eu vou destacar... não sei quem que eu vou destacar, não. Lucas Cândido. Só porque, às vezes, eu não gosto muito dele, não.
Entendi. Pessoal mesmo, né?
Pessoal.
Legal.
Foi por afinidade essa.
Ô, Thiago. Foi por afinidade. Vou votar no Babu.
Eu ia perguntar isso pra você, ô Mendes. Você vai votar em quem por afinidade aí?
Que isso, rapaz?
A puta, rapaz. Eu não tenho que votar por afinidade, porque se for por afinidade eu não vou votar em ninguém, né? Já que desse time aí não tem afinidade por ninguém.
Você gostar, você, rapaz.
Votar em Paulo Carneiro.
É.
É, realmente, né? Eu gosto, ele tá afundando e tá acabando com o meu rival. Mas... não tem como discordar de João. Rafael Carioca foi o Pimenta Malagueta da partida. Fez o primeiro gol, deu assistência pro segundo gol. E fez uma partida que, pro torcedor do Vitória, esqueceu de vez de Carleto, né? Mostrar que a lateral esquerda tá bem servida. E o Pimenta de Cheiro, eu fiquei na dúvida entre Ronaldo, que eu acho que foi uma das piores partidas dele na Série B. Não achei ele tão seguro como já mostrou em outros tempos. E Lucas Cândido. E pra ficar diferente de João e Thiago desse dia aí, eu vou votar em Ronaldo.
Vamos lá então, Thiago.
Começando pelo Pimenta Malagueta, que não tem nem o que falar, que é Rafael Carioca, né? E foi excepcional. Já tinha esquecido o Carleto muito antes de Rafael Carioca começar aí. Desde que Carleto abriu o seu tabuleiro de acarajé em vermelho e ficou daquele tamanho que ele tava antes. O Carioca já pedia licença. E Pimenta de Cheiro nessa partida, por afinidade, meu voto vai ser um jogador que é burro, que atrapalhou alguns lances de ataque, que o Vitória poderia ter tido uma partida mais tranquila. Que se ele não errasse tanto lance besta que ele vem errando já nos últimos jogos. E segue insistindo nos mesmos erros. Então vou votar em Léo Ceará e vou mandar para Lucas decidir isso. Mas antes de Lucas comentar, vou fazer um comentário sobre o lance do gol do CRB, que foi uma falha ali que eu achei de todo o sistema defensivo do Vitória, mas que nenhum foi tão destoante assim para poder ser eleito como Pimenta de Cheiro. Então meu voto vai no que realmente atrapalhou o andar do jogo, que foi o Léo Ceará.
A votação hoje é de só afinidade, só afinidade hoje.
Como é curioso, né? Longe de mim querer questionar o voto de alguém, mas... Curioso o Thiago votar como o pior de em campo, o cara que fez o gol decisivo do jogo.
Não, pô, o Thiago tá votando por afinidade,
então,
pô.
Então.
E esse... Sim, ele fez o gol decisivo. Não é esse ponto, Mendes, porque... Tantos jogadores que ele matou no ataque, a gente não ia precisar daquele gol dele. E... Qualquer atacante ali cai cedo, cabecearia aquela bola ali da mesma forma que ele, entendeu?
Da mesma forma eu já não sei.
Da mesma forma não,
porque melhor,
ele
foi
ali, de qualquer
forma.
Jeito. Cair cedo ali seria ainda com mais técnica no cabeceio. Mais
Você
técnica
tá
no
brincando comigo.
Tô brincando, realmente.
Tá de brincadeira.
Mas meu voto no Léo Ceará é... Esquecendo aquele o gol que vocês falam como decisivo, porque a gente não precisaria daquele gol se ele aproveitasse as chances que teve.
Rapaz, Lucas Cândido, Ronaldo e Léo Ceará, essa que é a decisão, né? Eu poderia votar por afinidade também,
por afinidade.
Né? Afinidade? Eu poderia votar infinidade também, mas aí eu caio exatamente desse ponto que Mendes trouxe aí, porque eu ia estar votando na pessoa... que fez o placar exatamente, né, girar a tal chavinha. Então eu não vou votar em Léo Ceará por isso, só por isso, mas que eu tenho muita vontade, que bate assim no coração, aquela vontade assim de você mesmo, eu tinha, viu? Eu tinha. Então eu vou deixar aqui com... Rapaz, difícil, viu? Difícil, porque foi por causa de Lucas Cândido, Que originou o primeiro gol, porque depois que ele chutou, né, sobrou para Rafael Carioca. Não tem como votar em Léo Ceará, que fez o segundo gol. Rapaz,
então você já tem uma decisão, né, por essa sua linha de raciocínio aí.
Eu tô com muita vontade de votar em Léo Ceará, mas eu tô com muita vontade de votar em Léo Ceará, bicho. Ah, eu vou votar em Ronaldo. Eu vou votar em Ronaldo
Por afinidade.
Rapaz, eu vou votar em Ronaldo por questão de que, por mais que Léo Ceará não está bem, eu acho que esse gol dele tem um peso muito forte, então eu ficaria com o Ronaldo dentre essas três opções aí, tá? Então a gente fica aqui com Pimenta Malagueta, Rafael Carioca, o Pimenta de Cheiro, Ronaldo, certo? E se ninguém tiver mais nada a comentar sobre esse jogo contra o CRB, a gente já pode seguir e comentar sobre Paraná e Vitória, esse jogo que vai acontecer na terça-feira, dia 1º, lá no Dorival Brito, certo? Às 9h30 da noite. E você, Thiago, tá confiante dessa partida aí contra o Paraná?
Não, pô, confiança é só o outro jogo.
Piadinha aí.
Thiago caiu.
Acho que o Thiago tá com problema técnico ali, travou tudo Thiago... ali, ó. Ele tá fazendo mímica, travou tudo.
Ele avisa, Thiago tá atrapalhando muito essa transmissão, viu? Ele não tá escutando. E aí, João, pode seguir.
Vamos
ver
aí
por você.
Eu não tô escutando vocês.
Ah, ele tá falando. Vocês ele tá falando. Escutam. A gente tá conseguindo te escutar, o Thiago.
Não tô ouvindo nada que vocês falam.
Não, tudo bem, então.
Tá bom aqui.
Tudo então tá bem, bom, João. Véio. Como é que foi aí? O que é que você acha aí dessa partida de Paraná e Vitória?
Acho que vai ser uma partida boa pro Vitória sair com os 3 pontos, principalmente porque o Paraná tá com a mesma quantidade de pontos ali do Vitória, né? Um confronto direto ali nessa briga contra o rebaixamento. E eu acho que o Vitória tem total condição de sair com um resultado positivo, né? Principalmente porque o Paraná tá vindo de uma sequência muito ruim, são 4 derrotas nos últimos 4 jogos. E o Vitória pode tentar se aproveitar disso para sair de lá com um resultado positivo, né? Trazendo aqui só uma situação interessante, né, que eu tava olhando. O Vitória, nas próximas rodadas vai ter 8 jogos fora e 6 jogos em casa, né? Fazendo uma matemática rápida aí, se o time ganhar 5 jogos em casa, dos 6, né? Perder 1. E dos 8 jogos fora, empatar 2 e vencer 4, o time ainda tem chance de subir. Então, vamos confiar que dá certo ainda.
O Mendes, e aí, tá confiando? Qual foi o seu placar, João?
Não falei placar, não.
Então mande aí seu placar.
Placar? 3-1, Vitória.
Que beleza, tá bom então. Ô Mendes, você concorda aí com essa matemática de João? Acho que ainda tem como garantir esse acesso ou a realidade do Vitória mostra que nem a matemática salva?
Rapaz, ele quer trazer matemática, vou trazer matemática então. O Vitória fez 11 jogos fora de casa até agora e não ganhou um nessa Série B. É o único time da Série B que não ganhou fora de casa. Até o Oeste conseguiu vencer fora de casa. Então, se ele quer que na reta final o Vitória ganhe 4 jogos de 8 que faltam fora de casa, meu amigo, esqueça. Não tem a mínima condição.
Tabus foram feitos para ser quebrados e eu confio no potencial do meu time.
Ah, não. Pode até ganhar um jogo, mas ganhar 4 dos últimos 8 fora de casa.
Meta de 50%.
Muito improvável.
Entramos na meta dos 50% aqui. Ou ganha ou não ganha.
É aquela coisa, né? É aquela coisa. É verdade. Vamos lá com você, Mendes. Essa partida e o palpite.
Mas eu acho que é um jogo complicado. É um adversário que tá ali próximo na tabela, né? Campanha parecida. Mas eu fui discordar um pouco de João na parte que ele fala sobre a briga contra o rebaixamento. Acho que não tem briga contra o rebaixamento nenhum. Os 4 últimos aí já tá com o caixão, já tá fechado, tá só esperando o padre rezar pra poder enterrar. Mas acho que pode ser uma oportunidade sim de melhorar na classificação e quem sabe subir um pouquinho aí na tabela. Mas esse retrospecto que eu falei, né, de não ganhar fora de casa, atrapalha muito. Então acho que vai vir a mais um empate aí, né? Já que o Vitória é o segundo time que mais empata nessa Série B, atrás apenas do Grêmio Esportivo Brasil. Acho que vai ser 0-0 esse jogo.
Thiago, tá contigo aí agora. Passa um pouco da visão desse time do Paraná, um pouco do que você acha que essa partida vai... O que é que vai acontecer nessa partida e seu palpite?
Meus amigos, o Paraná tá vindo aí numa uma fase que todos aqui já temos consciência, né? E também sabemos de que o time do Vitória gosta de ressuscitar defuntos. Gosta de pegar esses times em má fase e fazer com que eles vejam que nem tudo está perdido, que eles podem melhorar. Porém, entretanto, como eu falei ainda nesse episódio, se o dinheiro está na mão, a calcinha está no chão. Se os salários tiverem sido realmente quitados, tiver tudo em dia, o time motivado, o Vitória pode deixar de querer ajudar o Paraná e querer ajudar a si próprio. Então, pode ser um jogo que tenha, que seja o primeiro, a primeira vitória do Vitória nessa Série B e que dê início a uma arrancada excepcional para o título. O título não, o acesso. Então, estou...
Caralho, o cara já quer ser campeão e tudo.
É, rapaz.
Acreditando que pode ser o primeiro resultado positivo do Vitória fora de casa na Série B e um jogo tranquilo até pro torcedor, pro rubro-negro. Acredito no 2-0 Vitória.
Não vai não! Não vai não!
2-0 Vitória foi o placar aí de Thiago, ok. Meu placar, eu não sei se eu tô... assim, apto a um 2-0, um 3-1, não. Eu tô mais entre um empate.
Olha 3-0 aí, vai. Quando você fala 3x0, tá bom. Faz 3x0 aí.
Rapaz, eu vou falar 2x1, tá? Eu vou falar 2x1. 2x1 pra o Vitória, tá certo? Esse aí que vai ser meu palpite. O placar já está dado. Então, só conferindo aqui: Thiago 2x0, João 3x1, Mendes 0x0 e eu 2x1. Tá bom? Pois é, meus amigos. Mais alguma coisa a acrescentar? Então, muito obrigado a você que ficou até o finalzinho desse podcast ouvindo a gente. Muito obrigado a você também dessa bancada virtual maravilhosa. Amigos comentaristas Mendes, João e Thiago.
Um grande abraço a todos aí e até a próxima. Bora, Vitória.
Um abraço, meus queridos. E o Vitória vai sim continuar na Série B e fazer o trabalho pro ano que vem.
Boa noite a todos, até a próxima. O Vitória não tinha acabado, Thiago?